engenheiro aqui mesmo, que eu esqueço o nome dele, né? O que fica aqui.
Rodrigo.
É, o Rodrigo. Ele disse que a próxima transmissão do esporte, da difusora da equipe esportiva, será na FM. Eu digo, é dia 11 de agosto.
É 11 de agosto, já está no ar.
Está no ar, definido, e a segunda divisão começa dia 11 de agosto. Então, já teremos a primeira transmissão em FM para você aqui na Difusora FM 104.5. Até sexta, estaremos já com o nosso prefixo prontinho e você vai escutar no seu rádio, né? Não vai ser mais em AM, e sim em FM. E em jogo isolado da 19ª rodada do Brasileirão, que volta com o Atlético e a Bahia. Atlético e Bahia hoje, né? O Atlético Mineiro e Bahia se enfrentam hoje às 17h30, hora Acre, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Brasileirão 2026. O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na tabela de classificação. Vamos saber mais detalhes? Com ela, Daniele Esperon.
O Campeonato Brasileiro volta nesta terça-feira em um jogo isolado da 19ª rodada. O confronto entre Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV, às 19h30 da noite. O detalhe é que a equipe comandada por Rogério Ceni mira o G4 do campeonato, já que o Bahia é o sexto colocado com 29 pontos e uma vitória pode fazer com que entre no G4 do campeonato. O zagueiro Ramos Mingo fala sobre essa volta do campeonato e após a paralisação para a Copa do Mundo.
Espera de Bahia que vamos dar o melhor nosso, estar em campo 100%, tentar conseguir a maior quantidade de triunfos para poder cumprir nossos objetivos.
Já pelo lado do Atlético Mineiro, sem Hulk, que fechou com o Fluminense, agora a grande pergunta é quem assume o posto de goleador do Galo. Bernard vive uma fase boa e fazendo gols, mas tem a briga com Cacierra também, que é parada dura. O Atlético Mineiro não definiu a equipe, ainda que vai a campo, mas espera contar com o apoio do torcedor para conseguir mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Até porque o Galo ocupa a 11ª colocação com 24 pontos e está ali bem próximo da zona baixa da tabela. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniel Esperon.
Batendo na trave, rapaz, o Atlético está ali, né? Batendo na porta, ó. Quero entrar. Aí o time, não, Sérgio, segura aí um pouquinho, tá? rapaz, segunda divisão, né? Série B, então não quero voltar, não. Então tem que ganhar hoje, né? Se não ganhar hoje, ganha, se distancia um pouco.
Tem que ganhar hoje, vamos ver o que é que vai dar.
E o Santos visita a Universidade Central pela Sul-Americana. E essas normas da FIFA, eles querem implantar aí nas competições sul-americanas, tanto na Sul-Americana como na Conmebol, né? Que é a Libertadores. Ter disputado os playoffs da Copa Sul-Americana não estava nos planos do Santos. E hoje, após uma fase de grupos irregulares e uma ocorrência tardia, o Peixe visita a Universidade Central na Venezuela, às 19h30, hora do Acre. Desfalcado de suas principais estrelas, a equipe demonstra que a competição internacional não é uma prioridade no momento. Neymar, Gabigol e outros titulares viajaram para Valência, local da partida, passando o duelo de sábado, né? O duelo de sábado contra o Lanterna Chapecoense na Vila Belmiro, pensando no duelo de sábado contra o Lanterna Chapecoense na Vila Belmiro, onde apenas a vitória interessa para salvar o fantasma da zona do rebaixamento. É mais um. Sem suas referências, o técnico Cuca passará com apenas 21 atletas e não terá, né? Nem o banco de reservas completo. Neymar cumpre um cronograma físico individualizado após a Copa do Mundo, enquanto Gabigol e Willian, Igor Vinícius e o jovem volante Gustavinho foram poupados para evitar lesões físicas. Entregues ao departamento médico, João Schmidt e Moisés também ficarão no Brasil. Ficaram no Brasil, né? Na verdade, né? E o Corinthians, hein? Perde para a Ferroviária e se despede da Copa do Brasil Feminino. Corinthians que é bicampeão aí, né? Tem vários jogadores aí da seleção. A vitória por 1-0 da Ferroviária sobre o Corinthians. Isso aqui é jogo duro, meu amigo, lá em São Paulo. Foi histórica. Com o gol de Andressa no primeiro tempo, o tempo de Araraquara citou um tabu de quase 4 anos sem vencer o rival paulista e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Detalhes da Copa do Brasil Feminina você confere agora com ela que está de volta, Daniele Esperon.
Os primeiros jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina foram realizados nesta segunda-feira e os classificados conseguiram suas vagas com placares magros. O Flamengo venceu o 3B da Amazônia por 1-0 em duelo realizado na Ilha do Governador. O resultado apertado e a vaga conquistada com muito suor foi comemorada pela meia Thaísa, que explicou por que o time carioca não conseguiu deslanchar em campo.
Cara, eu acho que a gente tem que valorizar também o trabalho do 3B. É um time bem treinado, elas ficaram ali atrás. Não é fácil você entrar quando elas fazem uma linha de 5. Acho que faltou um pouquinho de paciência, mas o importante é que a gente conseguiu fazer o gol, passar para essas quartas de final, que é um marco, né, na história da nossa camisa, do time feminino. Então, hoje é um grande dia.
Quem também venceu por 1-0 foi a Ferroviária diante do Corinthians na Fonte Luminosa em Araraquara. As brabas corintianas deram adeus ao torneio. Sempre tão fortes, não conseguiram ir longe na edição 2026 da Copa do Brasil. Já o Internacional superou Curitiba no Couto Pereira também por 1-0 e segue na competição e aguarda o sorteio das quartas de final, que será realizado na próxima sexta-feira. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil Feminina, Daniela Esperon.
Tá aí a Daniela Esperon. E olha só, essa aqui é boa, hein? CBF anuncia que impedimento semiautomático começa no próximo sábado no Brasileirão, na rodada de número 20. A CBF anunciou hoje que o VAR para impedimento semiautomático vai começar a ser usado na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada no próximo fim de semana. A nova tecnologia foi testada nas últimas semanas com treinamento em jogos da base, de base e na Série A. Ela passa a valer na 20ª rodada, que marca o início do segundo turno do Brasileirão. O comunicado aos clubes ocorreu na manhã de hoje em reunião na sede da CBF no Rio de Janeiro. A CBF já planejava o pontapé inicial para a 20ª rodada, como antecipou aí as reportagens, mas evitava confirmar a data para prescrever, né? Precaver, melhor dizendo, de possíveis contratempos. O processo de implantação durou 8 meses. A tecnologia está disponível em todos os estádios dos clubes da Série A. Além deles, o Palmeiras contratou o serviço para o Arena Barueri, onde manda as suas partidas quando no Bank Park é usada para shows. Já mudou de Aliança para no Bank, né? Rapaz, é ligeiro, né? Como funciona a tecnologia? Vamos saber. Serão cerca de 30 aparelhos de telefone celular que vão necessitar de energia e conexão à internet. A Genius é a fornecedora da tecnologia e opera também na Premier League, no Campeonato Mexicano e na Bélgica. Ao todo, há 65 estádios ao redor do mundo com a instalação do semiautomático. A CBF explicou alguns cenários, né, de falha de tecnologia e seus procedimentos. Caso a tecnologia chamada de SAOT, SAOT, pela sigla em inglês, não funcione, existe comunicação para treinadores, vamos lá, capitães e para o público da partida, né? O público está lá. Desta maneira, a equipe de arbitragem usa a linha manual do VAR. Em outras palavras, é usado a tecnologia antiga, aquela em vigor até a 19ª rodada do Brasileirão, que demora uma eternidade, né? A previsão inicial era para começar o Brasileirão com a tecnologia, mas foi preciso adiar o funcionamento da ferramenta pela necessidade de visita a todos os estádios que receberão a tecnologia. Os aparelhos gravam toda a partida em 4K. E 100 frames, né, por segundo, permitindo que o sistema crie uma réplica digital do confronto. Né? Então, tá aí, Zezinho Melo. Vamos esperar que funcione, né?
Vamos aguardar e funcione corretamente, do jeito que estão pensando, do jeito que estão colocando aí na imprensa.
Exatamente, né? E demoraram aí 20 rodadas, rapaz, para colocar em prática, né? E vamos esperar para ver se vai realmente funcionar, tá certo? 12 mais 17 minutos e é a provável escalação do Palmeiras, hein? Jean sofre em tosse e vira desfalque. Felipe Anderson tem edema na coxa. Rapaz, passaram quase mais de um mês aí só treinando e aí o lateral direito não precisará passar por cirurgia, mas está fora contra o Coritiba, né? O Palmeiras não terá o Auguste Jean no jogo desta quarta-feira, amanhã, às 19h30, horário de Brasília, 17h30, hora do Acre, contra o Coritiba. O retorno do Campeonato Brasileiro, o lateral direito sofreu um entorse no tornozelo direito e passou por exames médicos. O argentino não precisará passar por cirurgia, mas está sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Felipe Anderson, que treinou nos últimos dias com controle de carga, foi a campo, só que tem um edema na coxa esquerda e trabalhou sob monitoramento. Rapaz, já pensou se tivesse outra parada aí, hein? Vitor Roque, recuperado de cirurgia realizada no tornozelo esquerdo, foi a campo e pode ser a novidade na lista dos relacionados, assim como o atacante camaronês Miguel Bilong, né, registrado no BID na manhã de hoje. Além de Jean, o Palmeiras não terá no jogo o Jefté lesionado, Alan suspenso, Paulinho suspenso, Flaco Lopes de férias após a Copa do Mundo. A possível escalação do Verdão é essa aqui: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur ou Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Lucas Evangelista, Arias, Maurício e Ramon Sossá. Depois da pausa para a Copa do Mundo, o Verdão retoma a disputa do Campeonato Brasileiro na liderança. A equipe tem 41 pontos depois de 18 jogos, com 7 de vantagem para o Flamengo, que possui um jogo a menos. 12 e 19. E a Confederação Brasileira de Futebol sorteia quarta-feira a final, as quartas de final da Copa do Brasil Feminino na sexta, hein? A Confederação Brasileira de Futebol anunciou hoje, nesta segunda-feira, que foi ontem, que o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminino de 2026 será realizado nesta sexta-feira, dia 24, às 8 horas, horário do Acre, na sede da entidade no Rio de Janeiro. 10 da manhã, horário de Brasília. E já estaremos aqui no nosso novo prefixo 104.5 FM, Jota. Né? Quando tiver o sorteio, nós já estaremos
já
aqui.
Já estaremos aqui. Com a FM para todo o estado do Acre.
Às 12h12 mais 20 na capital acreana, aqui o lance esportivo. Né? E olha que vamos ver aqui uma do Flamengo. Você que gosta aí do Flamengo, vai falar nele, Zé. Vai falar nele?
Ela tá esperando.
Tá? Darlene tá aqui só esperando. Flamengo viaja com a Arrascaeta para enfrentar a Chapecoense. Olha aí, tá vendo? Notícia boa aí, segundo ela, né? É, o uruguaio retorna à equipe depois de ser convocado pelo Uruguai para a disputa da Copa do Mundo. O trio da seleção brasileira também vai para Santa Catarina, né? O Flamengo divulgou hoje, né, os relacionados para enfrentar Chapecoense amanhã na Arena Condá, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é a volta de Arrascaeta, que está à disposição depois de estar com o Uruguai na Copa do Mundo. O último jogo de Arrascaeta pelo Flamengo foi em 29 de abril, quando o camisa 10 fraturou a clavícula diante do Estudiantes pela Libertadores. Desde então, ele não jogou mais. No início de junho, o meia lesionou a panturrilha em um treino da seleção uruguaia. Ele não foi cortado, mas não entrou em campo na Copa do Mundo, né? Só com sua presença lá para dar força, mas não foi essa força toda, né? O trio de convocados da seleção brasileira também está presente. Alexandro, que renovou o contrato recentemente. Danilo e Léo Pereira estão com a delegação. Gonzalo Plata, que esteve no Mundial com o Equador, também vai para o jogo. Apesar de também ter estado no Mundial com o Uruguai, o meia-campista Nico de la Cruz não viajará para o Santa Catarina. O jogador não foi relacionado em razão do gramado sintético da Arena Condá. Porém, o meia treinou normalmente no CT Jorge Lau na manhã de hoje. O uruguaio Varela segue presente depois de disputar o amistoso contra o Olímpia na última sexta-feira. Os desfalques ficam por conta de Léo Ortiz, que realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e preparação física. Lucas Paquetá, que realiza exercícios de reforço muscular. E Luiz Araújo, que foi diagnosticado com uma lesão no joelho esquerdo. Carrascal está treinando com o grupo. Ele foi o último a voltar da Copa do Mundo. Entretanto, é desfalque nas duas próximas rodadas por estar suspenso. Então tá aí o noticiário do Flamengo, às 12h23 da capital acriana. E se demorar para esperar pelo nosso WhatsApp, o negócio tá complicado. Rapaz, ele tá rodando aqui mais do que peão. Rapaz, e o 19º campeonato de Master do Calafate teve aí nas suas semifinais. Os amigos do Santini empatou com os amigos da parte alta em 2-2, mas nos pênaltis os amigos do Santini venceram por 4-2. Já no segundo jogo, o 11 Unidos venceu o CRC por 2-1. Já está programado aqui, né, o campeonato Rio Branquense 2026, que tem uma premiação para o primeiro colocado de R$8.000, segundo colocado R$2.000. A inscrição é R$1.000. O congresso técnico é amanhã, depois da manhã, hein? Hoje é 21, será dia 23 no campo do Calafate. Quem agradece é o organizador Oséias Reginaldo da Rocha. Portanto, quinta-feira tem o congresso técnico do 37º Campeonato Rio Branquense. Olha só, hein, pra hoje, a Arena MRV, Atlético Mineiro e Bahia pelo Brasileirão, 17:30, hora do Acre. Para amanhã, no Couto Pereira, tem Coritiba e Palmeiras. No Cícero de Souza Marques, né, tem aí São Paulo e Atlético do Paraná. Nesta dia 21:30, né? Amanhã também teremos Internacional e Cruzeiro lá no Beira Rio. Amanhã também lá na Arena Condá tem Chapecoense e Flamengo, falamos agora há pouco. E na quinta-feira
o Remo volta a campo, rapaz. Tinha um torcedor do Remo que tinha esquecido que ele estava na primeira divisão. Era. Se a pã esqueci que o Remo estava na primeira divisão. E o Remo enfrenta o Corinthians na Arena, na Neoquímica Arena, né, na quinta-feira. A classificação do Brasileirão, para você relembrar, está assim, ó. O Palmeiras tem 41 pontos com 18 jogos, o Flamengo tem 34 com 17 jogos, o Fluminense tem 32 com 19 jogos, rapaz, o Fluminense já tá passou dos dois aqui lá em cima, né? O Bragantino também tem 19 jogos, tem 30 pontos, o Atlético do Paraná tem 30 pontos, tem 18 jogos, o Bahia tem 29 pontos, tem 18 jogos, o Curitiba está na sétima posição com 26 pontos, 18 jogos, o São Paulo está na oitava com 25 pontos, 18 jogos, o Botafogo na nona posição com 25 pontos, 18 jogos, o Vitória da Bahia está na décima posição com 25 pontos, 18 jogos, o Atlético Mineiro está na décima primeira com 24 pontos, 18 jogos, mas joga hoje, né, o Atlético. O Corinthians está na 12ª com 24 pontos, 18 jogos. O Cruzeiro está na 13ª com 24 pontos, 18 jogos. Rapaz, essa briga aqui está bonita. O Internacional está na 14ª com 21 pontos, 18 jogos. O Santos está batendo na porta do rebaixamento ali. Está com 15º com 21 pontos, 19 jogos. Ao lado dele está o Grêmio, na 16ª com 21 pontos, 19 jogos. Aí vem aí a zona do rebaixamento, a zona da confusão. Vasco da Gama em 17º com 20 pontos, 19 jogos. Mirassol em 18º, né, com 19 pontos, 18 jogos. O Remo está na 19ª com 18 pontos, 18 jogos. Está empatado aqui, pontos e jogos. Fez um ponto cada jogo. Praticamente, né? E a Chape, que é a última colocada, está com... na 20ª posição, 9 pontos, 18 jogos. Aqui já divide por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. Né? Praticamente, né? Vai para a 20ª rodada aí, a Chapecoense. 12 horas 28 minutos, Márcio. Fatura aí, porque daqui a pouquinho teremos muito mais aqui para você. Olha, você vai ter a segunda meia hora do esporte local. E vem aí, olha, você vai saber que o Acre não terá a segunda vaga da Copa do Brasil. Você vai saber também que.
Na Copa São Paulo.
Na Copa São Paulo, é verdade. Que ainda essa semana. Santa Cruz define o técnico que irá comandar a equipe da Copa do Brasil. Foi aqui minha confusão, que eu li antes de falar. Li com os olhos antes de falar, né? E antes de pronunciar. Então vamos lá, fatura aí, Márcio. Já já tem muito mais para você.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
De ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas, 32 minutos na capital acrena, aqui o Lance Esportivo para você nesta terça-feira, terça-feira de muito sol na capital acrena. Tá escaldante, hein, Zezinho? E estamos aí na qualidade de ar não muito boa, não muito puro, né?
36. Vai chegar 36. E tá forte a quintura, viu?
Às 12h33, vamos lá então começar aqui o desfile das equipes, né? Nessa segunda meia hora na difusora é ao AM pela internet na Aldeia FM. O Paulo Roberto vai chegar aí agora com a matéria que fala da segunda vaga que o Acre não terá na Copa São Paulo. E o porquê? Chega aí.
Agora vamos trazer informações da Federação de Futebol. Vamos falar do Estadual Sub-20? Continuar falando. Competição foi finalizada no sábado, conquista do Independência, título do Tricolor, vaga na Copa São Paulo de Futebol Júniores. E é sobre esse assunto que vamos ter aqui agora uma entrevista com o presidente da Federação, Adé Araújo. Presidente, boa tarde. Quais as possibilidades do Acre ter uma segunda vaga nessa competição de janeiro?
Boa tarde a todos. Olha, Paulo, eu entendo que a mínima chance do Acre ter uma segunda vaga na Copinha, né? Pelo desempenho das equipes, principalmente pelo que o presidente entende que é inadmissível no futebol, que é essa questão de manipulação de resultado. Ele não disse diretamente que não daria uma vaga por conta dessa situação, mas quando falado sobre essa vaga, se voltaria, não, ele falou que era um estado complicado, né, com muitas notícias de manipulação de resultado. Eu acho que um bom entendedor aí, né, poucas palavras bastam.
Esse contato que você teve com o Reinaldo Carneiro Bastos foi no último encontro na sede da CBF no Rio de Janeiro. Então está descartado. Agora, presidente, que avaliação você faz do encerramento do campeonato Sub-20, que teve Independência como campeão?
Super positivo, Paulo. Nós tivemos, né, uma evolução aí no nível técnico das equipes. Vamos falar aqui de uma equipe que muito pouco figurou como competitiva nas competições nos últimos anos. O São Francisco, né, veio muito forte. O próprio time da Sermurb, com pouquíssimo investimento, conseguiu fazer uma excelente primeira fase, quase classifica para a semifinal. E os outros são mais tradicionais, né, sempre estão brigando pela ponta. Ressaltar o trabalho da equipe do Independência, né, que com pouca condição, pouco recurso, soube montar uma boa equipe, soube fazer um trabalho, né, ali de bastidores, de campo, e realmente um time que mereceu o título pelo campeonato que fez, pelos dois jogos na final que fez, a estratégia do treinador. Então, acho que tecnicamente muito merecido, né?
Presidente, a federação segue fazendo um papel que não cabe a ela. Eu sempre disse isso desde a época do saudoso Aquino. Para você já falei várias vezes e vou continuar sempre batendo na mesma tecla, correndo, se movimentando para colocar dinheiro no caixa dos clubes. Na última sexta-feira, aquele convênio firmado, federação e a Prefeitura Municipal de Rio Branco, no valor de R$500 mil, que foi trabalhado lá na gestão do ex-prefeito, o dinheiro foi depositado e os clubes, inclusive, já estão tendo o acesso a esse recurso.
Poucas federações, poucos presidentes se mobilizam assim como a gente para poder ajudar os clubes, né? A gente sabe que tem algumas federações pouquíssimas, né? Pernambuco, Santa Catarina, que sempre buscam apoio, buscam parcerias para poder parar também, para poder ajudar os clubes. Mas a maioria realmente não tem, não é responsabilidade das federações, mas não tem também esse apelo, né? esse viés de buscar recursos ali, esse envolver para ajudar os clubes. Mas é assim, eu acho que na situação que o nosso futebol vive, tudo que a gente puder fazer para incrementar o caixa dos clubes, ter competições em níveis melhores, para voltar, né, a ganhar a credibilidade do torcedor, é importante. Então a gente faz isso e vai continuar fazendo, buscando aí o melhor possível para todo mundo.
Presidente, te agradeço mais uma vez por atender a equipe, trazer as informações sempre aqui dentro do programa esportivo da difusora do Lance Esportivo e da Aldeia.
Bom, obrigado aí. Estamos sempre atentos a isso, a desenvolver o futebol do nosso estado.
Eis a questão. O presidente da federação, Aden Araújo, ele falou de diversos assuntos neste momento. O principal deles, inclusive que já virou debate nas redes sociais, pelo um bando de que nada sabem e querem, de todas as maneiras, uma segunda vaga para o Acre na Copa São Paulo. Gente, é difícil de entender, ou vocês não querem entender que essa competição, ela pertence à Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista, ela dá a vaga, ela convida quem ela quer. Inclusive, na segunda-feira, eu vi gente dizendo, não, vamos fazer um movimento. Não consegue reunir aqui para ter um encontro com a governadora, com o prefeito, com o presidente da Assembleia. Eu não consigo se articular aqui e quero fazer um movimento para ir lá na Federação Paulista, peitar o presidente atrás de uma segunda vaga para o Acre. O presidente foi claro, muito claro lá no início da fala. Recentemente estiveram juntos numa reunião da CBF e ele levantou a hipótese de uma segunda vaga para o Acre ao presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Ele olhou e disse, lamento, o futebol de vocês lá está manchado por suposta manipulação de resultados. Não foi o presidente, não foi o Aden que disse para ele. Eles têm dados, principalmente a participação esse ano do nosso representante lá num jogo em que tomou 5 gols, a maneira com que tomou. Então essa mancha nós vamos carregar. E tem mais, um dia que a Federação Paulista disser, não tem time do Acre, eu não quero, é dela a competição. Ele tem que ouvir e ver cada coisa. É por isso que o nosso futebol está no caminho que está. A federação está aí, presidente mantendo contatos, são contatos políticos, conseguindo um recurso aqui, um recurso acolá, e os caras pouco. Enquanto que eles não saem da cadeira, não tiram da cadeira isso que você imaginou que eu não vou falar, mas você está imaginando, para bater na porta de alguém e pedir um apoio. São notícias da Federação de Futebol. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
E nós já vimos antecipado isso aqui, né, Zezinho?
Já.
Vaga que não teremos por conta dessa situação aí.
O que aconteceu lá?
É.
O que aconteceu lá?
5-0.
Ah, 7. Não pensa que eles sabem de tudo. Eles que organizam a competição.
E o relatório chega.
E chega. E como chega?
E chegou, né? Por isso, Mas eles vão. Aí eu fiquei pensando aqui, fazer um movimento. Quem vai fazer esse movimento? Quem podia fazer o movimento era o Santa Cruz, que foi o vice-campeão.
Cantando. Presidente da federação não está no meio desse movimento que estão querendo fazer.
De jeito nenhum.
De jeito nenhum, pela seriedade e também pelo caráter que ele é. E sabe muito bem que o Paulo Roberto falou aí que já havia conversado com o presidente da Federação Paulista, que não teria condições nenhuma de uma equipe participar, né, como segundo do Acre.
É verdade, às 12 horas 41 minutos na capital acreana, aqui o lance esportivo para você nesta terça-feira. Vamos saber agora que o zagueiro que jogou a primeira divisão pelo Rio Branco vai jogar no Catar ou no Kuwait, né? Paulo Henrique, chega aí.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o futebol profissional. O zagueiro Marcelo, grande temporada com a camisa do Rio Branco na disputa do campeonato estadual, vice-campeão acreano, pelas suas atuações. Marcelo pegou a seleção do campeonato estadual de 2026, jogou o campeonato brasileiro pelo fraquíssimo Humaitá, mas a boa temporada com a camisa do Rio Branco está levando o Marcelo para voos maiores. O atleta estava acertado com o Atlético para jogar o campeonato estadual da segunda divisão, mas recebeu uma proposta do Al-Shabaab do Kuwait, está deixando o futebol acreano e está indo jogar no futebol do Kuwait. E é o Marcelo que participa com a gente do lance esportivo. Boa tarde, Marcelo. Como foi essa negociação para você ir jogar no futebol do Kuwait?
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. É dessa forma, né? A gente meio que tava, digamos assim, como você falou, a gente tava certo para jogar na segunda divisão, né? Mas aí, diante de alguns contatos, né? A gente, eu tenho amizade com alguns jogadores que jogaram comigo, inclusive no Rio Branco. E através disso, né? O empresário entrou em contato comigo e aí pediu alguns lances meus. Inclusive, eu iria para jogar a segunda divisão lá do Kuwait. Só que devido, né? Digamos assim, que ele mostrou o meu material lá pro pessoal. E aí simplesmente gostaram, né, das minhas atuações durante essa temporada no Acreanão e na Série D, entendeu? E aí ele simplesmente fechou um contrato comigo, né, juntamente com o clube, aproximadamente de um ano. Eu irei viajar nesse próximo sábado, né, dia 31, e o contrato termina aproximadamente no final do mês de março, início de abril. É assim, né, a gente meio que tava nem esperando por isso. Quando Deus trabalha assim de forma justa, né, não, a gente fica meio que surpreendido, porque isso é coisa nova. Digamos assim, um atleta sair daqui do Acreano para jogar uma primeira divisão lá da Ásia, por mais que, digamos assim, não tenha muita relevância, né? Mas mesmo assim, para mim é muito grandioso, né? Sair daqui da Série D do Brasil para jogar a Série A de um outro continente, na verdade.
Marcelo, o Al-Shabaab faz a pré-temporada no Egito, na terra do Mohamed Salah. Você vai ter a sua primeira experiência no futebol profissional fora do Brasil. O que é que você imagina dessa tua passagem? Essa é uma grande oportunidade para você?
Sim, claro, exatamente. A gente viaja, como eu falei, no dia 31, rumo à capital do Egito, né, para fazer lá a nossa pré-temporada. É uma grande experiência, né? Eu me vejo assim, digamos, eu tô até sem acreditar ainda, né? Porque para mim isso é muito novo e é muito grandioso também. Somente agradecer a Deus, né, e a todos que acreditaram em mim, juntamente vocês aí da imprensa, do futebol acreano, que sempre me ajudaram em relação a tudo isso, porque o camarada sair daqui de um lugar, né, de um lugar daqui de onde eu moro atualmente, só quem tem, digamos assim, no profissional, somente eu e tem alguns outros, né, que estão aí na luta também, mas mesmo assim, para mim isso é muito grandioso, eu me vejo assim, sabe, evoluindo cada vez mais, crescendo, e não quero parar por aí, não é, e vai ser uma grande experiência jogar o futebol asiático, né, pela primeira vez, ainda mais aqui durante esse tempo todo.
Marcelo, não precisa falar os valores, até porque isso é um assunto muito particular, mas financeiramente, sim, é um bom contrato?
Sim, é um bom contrato, né, um bom contrato, aproximadamente de um ano, né, então digamos que não é uma nota muito boa, mas é bom, sabe, digamos assim, à vista aqui do futebol brasileiro, né, uma ótima oportunidade também, entendeu? São valores assim,
esse teu contrato com o futebol asiático, você leva a família ou viaja sozinho?
Eles perguntaram se eu podia levar alguém. Na verdade, eles perguntaram se eu queria levar alguém. Eu disse que não, não precisava levar ninguém, né? Porque eu não sou comprometido, apenas tenho dois filhos, mas ainda ambos são muito pequenos, não podem sair de casa, porque um tem 2 anos e a outra tem apenas 3 meses, então não dá para me levar eles, entendeu? Mas eles falaram que se eu quisesse levar alguém, né, assim, referente à família, apenas poderia levar uma pessoa no máximo.
Marcelo, muito obrigado por essa participação aqui no Lance Esportivo, obrigado por ter atendido a nossa reportagem. Sucesso no Al-Shabaab, que esse seja um começo de um sonho e de um sonho muito longo, que você possa fazer uma grande temporada no futebol do Kuwait e que possa renovar contrato e aí até alçar voos maiores nessa tua carreira como jogador de futebol profissional.
Amém, amém. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado mesmo de coração. E desde já eu peço desculpas pelo nervosismo, é porque eu vou estar assim um pouco embargado, porque é muita emoção, né? A gente nem esperava por isso, não é? E aí eu tô, digamos assim, ainda sem acreditar. Mas, no mais, amigão, obrigado mesmo. Deus abençoe todos vocês aí e tamo junto sempre. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus.
Tá aí, portanto, amigos ouvintes ligados na UDFM, na Rádio Difusora Criana, o zagueiro Marcelo, um dos destaques do Rio Branco na campanha do vice-campeonato estadual nesta temporada. O Marcelo que certamente estaria no elenco do Rio Branco em 2027, recebe essa proposta do Al-Shabaab do Kuwait, vai jogar no futebol do Kuwait, faz a viagem para o Cairo, capital do Egito, no próximo dia 31. O Al-Shabaab vai fazer a pré-temporada no Egito e depois vai para o Kuwait jogar a primeira divisão do futebol em um novo país. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Desejar boa sorte aí ao Marcelo, que realmente está voando e alcançando os seus objetivos.
Né? E que Deus o abençoe, ele tenha bastante sucesso. É um grande zagueiro, mostrou isso aqui no nosso futebol, principalmente jogando na equipe do Rio Branco, né? Como também na equipe do Maitá. Né, um jovem que tem um futuro pela frente grandioso e que ele brilhe e mostre na realidade que o Acre tem craques, tem pessoas, né, de bom valor e de bom futebol.
Na verdade, Zezé, ele é amazonense.
Mas por que chamam de Marcelo Cruzeiro?
Porque ele é de Guajará.
Ah, de Guajará.
Guajará no Amazonas.
Emendado.
É.
Mas é.
Mas é mais fácil vir para o Acre e ir para Cruzeiro do Sul.
Do que ir lá para Manaus.
Exatamente.
Do que ir para Manaus. Por isso que ele veio para cá e fez sucesso e está voando, e que Deus abençoe.
Às 12 horas mais 48 minutos, o Paulo Roberto volta aí com a matéria agora falando a respeito do técnico do Santa Cruz Sub-20, porque quem será que vai comandar essa equipe na Copa do Brasil?
Destacando o Santa Cruz, vice-campeão acreano da categoria Sub-20, derrotado na final depois de um empate no tempo normal com o Independência em 1-1, derrotado nas penalidades. Durante o fim de semana, rumores já davam conta, boatos davam conta da saída do Pedro Balu do comando técnico da equipe, o que foi configurado na segunda-feira pela manhã. O Santa Cruz tem uma competição ainda a jogar na categoria, que é a Copa do Brasil. Sem técnico, o presidente Léo Rache está conosco para dizer quando a equipe vai começar a se preparar para essa competição, já que será dado um recesso, os jogadores terão um período de descanso, e quem também vai assumir o comando técnico da equipe, Léo? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Como você falou, infelizmente fomos derrotados na decisão, né, da competição sub-20, o que não faz parte do processo, né? A gente realmente não esperava, mas do outro lado, uma equipe também que buscava os seus objetivos, um treinador muito inteligente, né, sabendo o que estava fazendo. E agora a gente precisa mudar a chave, como você falou. Nós temos uma Copa do Brasil para disputar e a gente vai procurar fazer da melhor maneira possível. Nós temos ainda um tempo para pensar, né, sobre a questão do treinador e começar a planejar e programar esse jogo da Copa do Brasil que geralmente acontece aí no início de setembro.
Presidente, o que realmente ocorreu entre você e o Balu após a decisão do sábado lá no Tonicão?
Não, apenas situações de jogo, né? A gente já tinha pré-estabelecido com o próprio Balu sobre os resultados, né? Foi dada oportunidade o ano passado, e sabia que esse ano teria que vir com o título. Então, ele ciente do que foi acordado, no próprio vestiário ele se despediu, né, como ele fez, e vida que segue, a gente trabalha futebol, é assim, né, chega para somar, para tentar somar, às vezes não dá certo, às vezes dá certo, e o futebol é dessa forma, né, desejamos sorte pro professor Balu aí nos próximos desafios dele, mas a gente também tem outros objetivos e precisamos também fazer mudança.
Ô Léo, você foi um jogador tanto do futebol de campo quanto do futebol de salão. Você jogou competições fora do estado. E você, mais do que ninguém, sabe como é que é o vestiário, sabe como é que funcionam as coisas. Você é da bola, foi da bola. Tem muitos palpiteiros dentro do Santa Cruz?
Não, Paulo, não é palpiteiros, né? A gente trabalha com ideias e a gente sempre partilha que ninguém é proibido de dar ideia, né? De dar um palpite. Agora, claro, nós vamos tomar aquela que é mais certa, aquela que é mais viável para o momento. Então, nós não cerramos ninguém de dar uma ideia. Agora, tem o momento certo, tem o ambiente oportuno, né? Então, a gente não é não trabalha com autoridade, com autocracia, né? A gente procura ouvir as pessoas, mas a ideia não independe de quem vem. Se for uma ideia que seja melhor do que uma ideia central, a gente vai procurar juntar e fazer da melhor maneira para o Santa Cruz. Não é para o Léo, não é para o treinador A, para o treinador B, não. É para o Santa Cruz.
A equipe volta a se preparar quando? Até lá vocês vão definir quem será o comandante, quais as possibilidades do Maidson Costa comandar o Santa Cruz nesse jogo de Copa do Brasil.
Então, Paulo, inicialmente os atletas estão num recesso que nós demos de uma semana. Temos procura de todos os clubes, na verdade, da segunda divisão, solicitando alguns atletas, né? A gente tem uma ideia de fazer alguma parceria aí, para que eles tenham também um tempo de rodagem aí, a gente entende que é bom. E, da mesma forma, já planejar, né? O Max é um treinador do Santa Cruz, um treinador que está à disposição, já treinou 13, treino 15, já foi do 20. Então, é uma pessoa de confiança do clube, assim como os demais treinadores estão lá. Então, isso vai ser decidido ainda nessa semana, de como nós iremos fazer, mas também sente que nós temos boas pessoas dentro do clube para poder assumir essa vaga e essa responsabilidade.
Nessa ciranda de empréstimos, quem o Santa Cruz vai servir para a segunda divisão do Campeonato Estadual, que começa no dia 11? Alguns vão para o Atlético, outros vão para Plácido de Castro. Qual é a situação, presidente?
Isso, Paulo, a gente tem conversa, né? São clubes aí que são parceiros nossos, né? Onde nós tivemos já atletas dele cedido para nós, né? O Andirá, o Afonso é um super parceiro nosso. A gente, todos vocês são cientes disso. E a gente tem alguns atletas solicitados por eles. E nós vamos estudar caso a caso aí o que a gente consegue fazer, o que for melhor pra gente, o que for melhor pro atleta e o que a gente conseguir ajudar os clubes aí que são parceiros nossos.
Presidente do Santa Cruz, Léo Rachas, a caminhada é difícil. Já viveu isso como jogador, tanto do futsal quanto do futebol de campo, mas a gente deseja sucesso.
Obrigado, Paulo, obrigado a todos. A gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade. Nós sabemos que alguns processos precisam ser ainda mais efetivos dentro do clube, né? Efetivados. E nós temos já corrido para isso, nós temos planejamentos e programações para que a gente possa melhorar o nosso extracampo, para que os resultados dentro de campo sejam mais efetivos e melhores. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, qualquer coisa estamos à disposição.
Pontos. Pedro Balu entrou sábado pressionado. Não sou eu que estou dizendo. O presidente Del Rato acabou de dizer. Ganha, fica. Perde, tá fora. E o Maidson Costa? O Léo não confirmou, não oficializou, mas vai ser ele quem vai comandar o Santa Cruz no retorno às atividades, pensando na Copa do Brasil. Competição que deve ser jogada lá nos primeiros dias do mês de setembro. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h55, é isso aí. Esperar para ver quem vai comandar, né?
Ficou a dica já. Como o Paulo mesmo falou.
Maidson Costa?
Ficou a dica. Né? Que é de lá e tal, vem trabalhando já há muito tempo, no sub-15, sub-13 e tal. Nós ouvimos atentamente. Então deve ser ele mesmo, não deve vir ninguém de fora. Mas tem uma equipe aí que está querendo voltar à primeira divisão. E esta equipe, às 12:55, é o Galo Carijó. O Galo Carijó se apresentou ontem lá no Adalto Frota, já pensando na segunda divisão. E quem traz as notícias do Galo Carijó é o Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar a respeito da segunda divisão do Campeonato Acreano, porque o Atlético Acreano já apresentou boa parte do seu elenco que vai disputar essa segunda divisão. Diretoria do Galo Carijó apresentou a comissão técnica que tem como o seu objetivo chegar na primeira divisão. Quinho Brito, que foi campeão pelo Independência no Sub-20, já assumiu as dependências do Galo Carijó. E com ele, 8 jogadores vieram do Independência. Do Santa Cruz podem chegar mais 5. E ainda a diretoria espera jogadores que estão vindo de fora. Vice-presidente Ricardo Lopes é quem chega agora falando a respeito dessa apresentação que aconteceu no Galo Carijó. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde aos ouvintes. Realmente a gente tentou fazer a apresentação completa, né? Devido a alguns problemas, né? Jogos também do Campeonato Sub-20 que houve no sábado, a gente não pôde fazer a apresentação que a gente queria, mas é uma apresentação parcial, onde a gente já contou com quase 70% dos atletas. Estamos aguardando mais alguns que estão vindo de Maitá, do Rio de Janeiro, para a gente fechar o elenco, para iniciar com os trabalhos com o elenco completo.
Mesmo assim, já deu para ver uma cara nova no Galo e uma cara que quer um time chegando na primeira divisão.
É, esse ano, se Deus quiser, a gente está montando esse time para subir para a primeira divisão, porque a gente precisa estar lá, né? Porque a segunda divisão, ela além de não trazer nada de bom para a gente vai findar até desistindo de participar da segunda divisão, se a gente não chegar na primeira, porque o recurso não dá para montar elenco, tá entendendo? E a gente fica correndo atrás de batendo de porta em porta e não consegue nada.
Esse Atlético é o único clube do segundo distrito e tem que honrar esse segundo distrito, né, Ricardo?
Com certeza. A gente tem uma torcida imensa aqui no segundo distrito e a gente vai fazer convite, vai pedir para que vá ao estádio torcer, para tentar levantar o clube, tá entendendo? Estou numa batalha imensa aqui, estou fazendo o que posso para a gente levantar o clube, para organizar algumas coisas que deixaram para trás, essas coisas todas, porque o Atlético é grande, o Atlético tem que estar na primeira divisão.
Aí, portanto, esse é o técnico Ricardo Lopes já fazendo o esboço do que o Galo pode apresentar nessa segunda divisão a partir do dia 11 de agosto. Os trabalhos já começaram no Galo Carijó. Ontem à tarde, nesta segunda-feira, ele deixou bem claro que quem quisesse bater uma bolinha estava liberado, até porque a maioria dos jogadores foram campeões pelo Independência no último sábado. Técnico Quinho Brito chega com o objetivo de levar esse time à primeira divisão. Já passou por lá nos tempos áureos do Galo Carijó de Série C e agora volta como treinador. E ele quer mostrar serviço e novamente entrar na história do Atlético Acreano agora levando esse time à primeira divisão. Quinho, boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Um prazer mais uma vez estar falando contigo e é isso, né? Um time jovem, mas um time de grandes jogadores e é uma missão que a gente fica feliz em participar desse projeto com o Atlético Acreano e a gente espera ser bem sucedido e alcançar o objetivo do clube principal, que é colocar o Galo na primeira divisão.
Todos que estão aí você já conhece e alguém que está chegando você conhece também?
São todos atletas que a gente fez a indicação ou concordou com algumas indicações para que pudesse fazer parte desse elenco.
Eu falei isso com o vice-presidente Ricardo Lopes, porque o Atlético Acreano é o time do segundo distrito e tem que respeitar esse time do segundo distrito porque é o único daqui.
Com certeza, né? O Atlético não merecia ter passado por tudo isso, né? E não merece porque ainda está na segunda divisão e a gente espera fazer parte da história do clube, assim como fiz como quando fui jogador de futebol. Fazer parte de uma forma positiva, colaborando com o Atlético Acreano para voltar para a primeira divisão.
Tá aí, técnico Quinho Brito falando a respeito da formação desse Galo Carijó, jogadores que ele já apontou e que a diretoria do Galo absorveu o seu pensamento, trazendo jogadores pontuais para formar um time competitivo e disputar a segunda divisão, sabendo que é tiro curto. Vai disputar com o Nauas, com o Plar de Castro e com o Andirá. Dois times chegam à primeira divisão. Campeão e vice ascendem para a primeira divisão de 2027. E esse é o objetivo do Atlético Acreano, porque ontem estava lá todo o staff do Galo, desde o presidente até os diretores, né, o tesoureiro, todos com o mesmo pensamento em ajudar o único time do segundo distrito a voltar à primeira divisão. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Você ouviu atentamente aí, Jota?
Vi e esperamos que volte o Atlético de garra, né? O Atlético de raça, porque dá saudade e o Atlético não poderia estar nessa situação. Esperamos que volte para o ano que vem na primeira divisão, né? E dispute uma primeira divisão com muito sucesso.
E a Difusora vai transmitir ao vivo aqui na nova frequência 104.5 o primeiro jogo do Galo Carijó, que será contra a equipe do Nauas.
Pois é, estaremos lá para mostrar e para levar todas as emoções deste primeiro jogo da segunda divisão.
Terça-feira, dia 8 de agosto, às 16h45, a bola rola para Atlético Acreano e Nauas, com transmissão da Rede Pública de Comunicação no estádio Tonicão. 13:02, fechado o lance esportivo desta terça-feira. Amanhã tem mais. Boa tarde, Jota Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes do Lance Esportivo.
A você que ficou pela internet e também pela Aldeia FM, nosso boa tarde. Amanhã tem mais.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Atenção, ouvinte, a Rádio Difusora Criana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Boletim TJ Acre.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. Começa agora o nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
Atenção! Em 98% dos casos em que mulheres pediram medidas protetivas de urgência, o Tribunal de Justiça do Acre concedeu proteção para as vítimas de violência doméstica. Em 96% desses pedidos, a medida foi decidida em até uma hora. A medida protetiva de urgência garante o afastamento e proibição de contato, o que pode proteger a sua casa, sua família e sua vida. Em caso de violência doméstica, não se cale, você não está sozinha. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Câmara Criminal aumenta a pena base de condenado por organização criminosa após recurso do Ministério Público. O colegiado reconheceu maior gravidade das circunstâncias do crime, mas manteve a discricionariedade do magistrado na fixação das frações da dosimetria. Andrei Santana tem mais informações.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre aumentou a pena de um condenado por integrar organização criminosa após analisar um recurso apresentado pelo Ministério Público do Estado. Os desembargadores entenderam que a atuação do grupo criminoso era mais estruturada do que normalmente esperado para esse tipo de delito. De acordo com a decisão, a organização comandava ações de dentro do sistema prisional, incluindo o planejamento de crimes, rebeliões, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Por esse motivo, o colegiado concluiu que as circunstâncias do caso justificavam uma pena maior. A decisão também reforçou que cabe ao magistrado ou magistrada definir a pena dentro dos limites da lei, desde que apresente fundamentação adequada para a dosimetria. Com isso, a Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso apresentado pelo Ministério Público e redimensionou